Audiobook grátis apresenta. É uma esquisitice muito comum entre senhoras intelectuais, envergar em paletó, colete e colarinho de homem, ao apresentarem-se em público, procurando confundir-se, no aspecto físico, com os homens, como se lhes não bastassem as aproximações igualitárias do espírito. Esse desdém da mulher pela mulher faz pensar que, ou as doutoras julgam, como os homens, que a mentalidade da mulher é inferior, e que, sendo elas exceção da grande regra, pertencem mais ao sexo forte, do que do nosso, fragílimo, ou que isso revela apenas pretensão de despretensão. Seja o que for, nem a moral nem a estética ganham nada com isso. Ao contrário, se uma mulher triunfa da má vontade dos homens e das leis, dos preconceitos do meio e da raça, todas as vezes que for chamada ao seu posto de trabalho, com tanta dor, tanta esperança, e tanto susto adquirido, deve ufanar-se em apresentar-se como mulher. Seria isso um desafio? Não naturalíssimo pareceria a toda a gente que uma mulher se apresentasse em público como todas as outras. Basta ver um jornal feminista para toparmos logo com muitos retratos de mulheres célebres, cujos paletós, coletes e colarinhos de homem, parece quererem mostrar ao mundo que está ali dentro um caráter viril e um espírito de atrevidos impulsos. Cabelos sacrificados à tesoura, lapelas, sem flor, de casacos escuros, saias esguias e murchas, afeiam corpos que a natureza talhou para os altos destinos da graça e da beleza. Os colarinhos engomados, as camisas de peito chato, dão às mulheres uma linha pouco sinuosa, e contrafeita, porque é disfarçada. Médicas, engenheiras, advogadas, farmacêuticas, escritoras, pintoras, etc., por amarem e se devotarem às ciências e às artes, porque hão de desdenhar em absoluto a elegância feminina e procurar nos figurinos dos homens a expressão da sua individualidade. A certas mulheres, precisamos convir, que têm desculpa na adoção dos murchos trajes masculinos, porque para elas isso não representa uma questão de estética, mas de incontestável necessidade. As exploradoras, por exemplo. A essas, as saias impediriam as passadas e os saltos, no labirinto enredado dos cipoais, entre todos os obstáculos das florestas eriçadas de espinhos e cortadas de valos a transpor. As calças grossas e as altas polainas são para elas, portanto, não objeto de fantasia, mas de comodidade e salvamento. O pano flutuante do vestido prendê-las ia de instante a instante aos troncos e às arestas do caminho, e, quando molhado, pesar-lhes ia no corpo como chumbo. Por exigências de comodidade no trabalho, também escultoras e pintoras se sujeitam muitas vezes a vestirem-se assim e só quando executam obras de grandes dimensões. As calças facilitam então as subidas e as descidas de andaimes e de escadas. Rosa Bonheur, conta-nos um seu biógrafo, surpreendida no ateliê pela notícia de que a Imperatriz Eugênia entrava em sua casa para oferecer-lhe a Legião de Honra, viu-se atrapalhada para enfiar às pressas os trajes do seu sexo e poder receber respeitosamente a soberana. Só de portas adentro ela abusava dessas entradas por cear alheia, para usar com liberdade de todos os seus movimentos e mais desde que a artista era procurada por estranhos, ela parecia como mulher. Nas cidades, sobre o asfalto das ruas ou o saibro das alamedas, não sabe a gente verdadeiramente para que razão apelar, quando vê, cingidas a corpos femininos, essas toilettes híbridas, compostas de saias de mulher, coletes e paletós de homem. Nem tampouco é fácil de perceber o motivo porque, em vez da fita macia, preferem essas senhoras espicar o pescoço num colarinho lustrado a ferro, e duro como um papelão.